ValveCast. Clique Valvar.
O fato de termos um acesso venoso para abordagem transcatéter reduz muito o risco de sangramentos? Será que, além do acesso, preciso me preocupar com outras características dos pacientes? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Já abordamos algumas vezes aspectos relevantes sobre sangramentos graves em pacientes portadores de cardiopatia estrutural e que se submetem à intervenção. É fácil entender que indivíduos que se submetem a procedimento convencional com colocação em circulação extracorpórea têm um risco bem maior de sangramento no periprocedimento e também enquanto ainda está em ambiente hospitalar, o que poderia contrastar com abordagens percutâneas. É bem verdade que pacientes submetidos a tratamento transcatéter têm menor incidência de sangramento pela natureza menos invasiva do procedimento. Mas é também notório que acidentes vasculares relacionados a acessos, muitas vezes calibrosos, podem impactar dramaticamente a evolução clínica desses quadros complexos. Quando aprofundamos no entendimento do tipo do procedimento transcatéter e nas individualidades de cada caso, muitos colegas tendem a inferir que acessos vasculares arteriais teriam maior casuística de sangramento maiores do que acessos venosos, o que daria a impressão de que os novos procedimentos da válvula tricúspide poderiam estar protegidos desse tipo de complicação na maioria dos casos. Baseado no consórcio sobre o sangramento, o BARC, pacientes submetidos à abordagem transcatéter de válvula tricúspide de forma geral, com diversos dispositivos, apresentaram sangramentos considerados clinicamente significativos ou mesmo fatais em 11% das intervenções ao longo de um ano de acompanhamento clínico. Características de base, como a elevação da pressão de artéria pulmonar, foram apontadas como marcadores de risco para esse desfecho. Lesões tricuspídeas residuais avançadas e tempo de procedimento muito alongado também foram considerados preditores de sangramento dessa magnitude. Como conhecido na literatura, sangramento grave em até 5 dias de procedimento se mostrou um preditor de mortalidade mais forte do que mesmo o Euroscore, que é já claramente superdimensionado para pacientes nessas condições tricúspides. É importante ressaltar que o uso do anticoagulante oral não se mostrou preditor nessa população, apontando para o status basal do paciente e também a natureza do procedimento em si. Procedimentos acima de 100 minutos de duração apresentaram em quase 90% dos casos lesões esofágicas ou gástricas pela sondagem ecocardiográfica, o que dá força ao score GLIDE, que pode apontar para casos desafiadores para abordagem transcatéter. A abordagem heterotópica com implante de próteses bicavais pode ser uma alternativa, pois não é mandatória a realização demorada de ecocardiografia transesofágica em casos anatomicamente complexos. Dessa forma, nos deparamos com uma quebra de paradigma claro na cardiopatia estrutural, que apontava para acessos venosos serem extremamente seguros e que colocava o sangramento como complicação remota nesses casos, nos mostrando que a intervenção percutânea é mais complexa do que uma análise pragmática superficial. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E se você quer ter acesso a um curso completo e gratuito sobre estenose aórtica e próteses valvares, baixe agora mesmo nosso aplicativo para Android ou iOS. Aproveite, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.